Olá, ouvintes do podcast Quintessência by Etel, um espaço e um canal de autoconhecimento para as pessoas que curtem se conhecer um pouco mais e ouvir algumas coisas nesse sentido. O próximo capítulo 4 do meu livro intitula-se Hábitos. Abro com um pensamento do psicólogo Dennis Waitley. Os hábitos são muito parecidos com a teia de aranha. Ela parece ser frágil e facilmente quebrável, a menos que você seja uma mosca presa nela. A seguir vou ler uma pequena história. Já devem ter percebido que eu gosto de histórias para ilustrar algumas coisas, porque o ser humano ele se identifica com histórias. Essa aqui chama-se A Pedra de Toque. Nem tudo que parece igual é igual. Dizem que quando a grande biblioteca de Alexandria pegou fogo, apenas um único livro se salvou. Era um livro comum, enfadonho e desinteressante. Por isso foi vendido por alguns centavos a um pobre homem que mal sabia ler. Ora, aquele livro que parecia enfadonho e desinteressante era com muita probabilidade o mais valioso livro do mundo, pois na última capa estavam rabiscados em grandes letras redondas algumas sentenças que continham o segredo da pedra de toque. Um pedregulho que podia transformar em ouro puro tudo que tocasse. O texto declarava que a preciosa pedrinha jazia em algum lugar da praia do Mar Negro, entre milhares de outros pedregulhos, exatamente iguais a ela, exceto por um único pormenor. Enquanto os pedregulhos eram frios ao toque, ela era quente, como se estivesse viva. O homem, pobre, alegrou-se com a sua boa sorte. Vendeu o pouco que tinha, tomou emprestado uma grande soma em dinheiro que calculava o manteria por um ano e partiu para o Mar Negro. Lá armou uma tenda e iniciou a paciente tarefa de procurar a pedra de toque. Ele trabalhava da seguinte maneira. Pegava uma pedrinha, se fosse fria ao toque, não a devolvia à praia para não pegá-la duas vezes, ele a jogava ao mar. Todo dia, por horas a fio, perseverava em seu afã. Erguia um pedregulho, se parecia frio ao toque, jogava-o no mar. Erguia outro e assim por diante, num esforço repetitivo e sem fim. Passou uma semana, um mês, 10 meses... todo um ano nessa tarefa. Então, tomou mais dinheiro emprestado e continuou nesse empenho por mais 2 anos. Trabalhava ininterruptamente. Erguia uma pedrinha, apalpava-a e, se estava fria, atirava-a ao mar. Hora após hora, dia após dia, semana após semana, como um autômato. E nada de pedra do toque. Uma tarde, ergueu uma pedra e ela estava quente ao toque, mas a força do hábito era tanta que a lançou ao Mar Negro. Uau! Pela história já dá para nós perceber que o nosso personagem ficou bem pobre, que já era pobre, fez empréstimos, porque tudo que ele iria tocar se transformaria em ouro, e como ele jogou essa única oportunidade fora pela força do hábito. Enfim, é uma história que ilustra a força que o hábito tem. O hábito ele pode ser algo muito positivo, ele é algo positivo em certas circunstâncias, porque ele facilita o nosso dia a dia. Então, muitas coisas a gente faz automaticamente, até porque consegue fazer outras coisas junto, levantar, lavar o rosto, escovar os dentes, a gente acaba criando uma rotina, sair para dirigir o carro, a gente não pensa mais como que a gente dirige o carro, que pé que pisa onde, que se acelera, se não acelera, enfim, a gente faz essas coisas, essas tarefas todas automáticas. Porque a gente tem capacidade de aprendizagem infinita, digamos assim. A questão do hábito é a gente ficar atento aos hábitos que a gente tem, porque em certas situações ele vai nos limitar muito, ele vai colocar uma moldura naquilo que nós percebemos fora, ele vai de deixar a nossa visão limitada se a gente não conseguir ultrapassar esse limite daquele hábito. Porque existem maneiras diferentes de fazer coisas se a gente quer aprender mais e crescer mais. É, coisas simples no dia a dia, por exemplo, para a gente mudar e ampliar nossa percepção, é não dirigir sempre pela mesma rua ou caminhar sempre pela mesma calçada, pela mesma rua, conversar com as mesmas pessoas. Porque assim, ó, isso cria um quadrado e a pessoa não sai mais desse quadrado. Se ela quer crescer, evoluir, ampliar sua percepção, ela tem que fazer coisas diferentes, com consciência, porque o hábito ele tem o seu fator que facilita o dia a dia, você acaba ganhando tempo. Mas o automatismo, ele tira a nossa capacidade criativa de imaginação, que nós vimos no capítulo anterior. Né, que falamos sobre imaginação e criatividade. Então, o hábito ele vai nos limitar nesse processo criativo, nesse processo de imaginar, de fazer diferente, de perceber diferente. E para nós ampliarmos a nossa consciência, nós temos que sair dessas molduras, desses frames e fazer as coisas de formas diferentes com consciência. O hábito ele cria conforto e por isso que às vezes fica bem complicado e desafiante a gente sair de certos hábitos. Ele vira um padrão mental e acaba se repetindo automaticamente. Se nós não intervirmos, nós vamos ficar empacados nessa situação. Já sabemos que semelhante atrai semelhante, né? A lei da atração faz com que aquilo com que a gente está sintonizado é o que a gente vai atrair. Portanto, temos que focar no que nós queremos e essa sintonia vai atrair isso para nós. É uma vibração energética. Tudo no universo é energia. Então, a gente deve evitar críticas, lamentações, desvalias pessoais ou a terceiros, porque isso é uma vibração baixa e ela vai sintonizar com outras vibrações baixas. Então, não é um bom hábito para cultivar. Tem bons hábitos para a gente ter ou desenvolver, tem uma listinha aqui. Analisar os fatos antes de formar uma opinião. Autocontrole, controlar os pensamentos. Autoconfiança, acreditar em si e se valorizar. Autoestima, se apreciar e apoiar sempre. Autossugestão, criar os próprios programas mentais com objetivos definidos. Investir em autoconhecimento. Só gastar o que pode para não cair no controle dos outros. Praticar a paciência. Cuidar do corpo para ter boa saúde física, alimentação e exercícios. Cuidar da mente para mantê-la ativa e informada. Investir em conhecimento, mas saber escolher. Não absorver qualquer lixo que jogam no ar, porque tem muito por aí, principalmente nas mídias oficiais. Cuidar do espírito para ter paz, esperança e fé. Contato consigo mesmo, com a natureza, porque Deus está em tudo. Meditar. Perseverar, a força nasce da resistência. Fazer logo o que precisa ser feito, não protelar, não postergar. Nunca se comparar com ninguém, cada um é único. Se valorizar, se você não fizer isso primeiro, ninguém mais vai fazer. Enfim, tem muitos bons hábitos para a gente praticar. E também temos que questionar nossos hábitos de vez em quando, mesmo quando são bons hábitos, eles podem nos limitar. Então, de tempos em tempos, é bom questionar mesmo os bons hábitos. E os maus, substitua-os o quanto antes. E dizem alguns neurologistas que leva 21 dias de prática para a gente conseguir substituir com eficiência um hábito. Então, é prática. Simplesmente não dá para dizer a partir de hoje não vou fazer isso, porque já está automatizado lá, gravado nos neurônios. Bom, enfim, tem bastante coisa que dá para a gente se ater para observar a questão dos hábitos na nossa vida. O importante é saber que eles são positivos em certo sentido, são. Eles facilitam nossa vida e nos colocam no caminho daquilo que a gente definiu para a gente. Mas eles precisam ser revistos, revisitados, para não nos levar sempre para o mesmo lugar, porque aí nós não vamos crescer e nem evoluir. E nós somos seres com consciência e consciência se expande. Caso contrário, nós estamos desperdiçando o nosso infinito potencial. Ok? Bem, aí estão algumas colocações sobre o hábito e a força do hábito. Espero que você tenha gostado. Se quiser se comunicar comigo, procure minhas redes sociais no Instagram, Etelpaisker Psicologia. Pode também fazer comentários através da própria plataforma aqui no Spotify. E eu agradeço se me der um feedback e que todos fiquem bem, certo? Até o próximo capítulo. Tchau!